Penso que já temos quórum para começar a sessão. Vamos então reiniciar a nossa sessão no debate e votação na especialidade. Como sabem, aprovámos o projeto do Círculo da Madeira e agora vamos votar as propostas de eliminação, emenda ou aditamento que apresentaram à mesa. Começamos nesta fase pelas propostas de eliminação e o funcionamento é muito simples. Cada proponente pode apresentar uma breve exposição de motivos pelos quais querem apresentar esta eliminação e depois poderá haver uma contrarresposta por parte ou do Círculo da Madeira ou de algum outro senhor deputado que se reveja na medida e que a queira defender. Após esta discussão, votaremos a medida. Ok? Então, começamos nesta fase pela proposta de eliminação da medida número 1, que foi entregue pelo Círculo do Porto. Pedi então a um porta-voz do Porto, não necessariamente o porta-voz, mas um senhor deputado, que possa fazer uma breve exposição de motivos.
Olá a todos outra vez. Desde já gostaria de voltar a felicitar todos os presentes e à mesa. A proposta sobre a proposta do nosso distrito é eliminar a primeira medida da Madeira e acrescentar no lugar da primeira medida que vamos... Ok. É eliminar porque nós pensamos que um serviço público controlado pelo Estado não seja a melhor coisa que nós possamos ter para eliminar a desinformação com o tempo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente a esta proposta de eliminação da medida número 1, que foi apresentada pelo Círculo do Porto, algum dos senhores deputados quer se inscrever para contrapor esta proposta? Muito bem, o senhor deputado do Círculo da Madeira tem a palavra. Antes de tomar a palavra, deixe-me só escutar a pergunta do Porto, por favor.
Desculpa, eu tenho uma pergunta. Depois será possível explicar ou contrapor o que o deputado irá dizer?
Não. Fazem a exposição de motivos. Sim. E quem tem a última palavra é o proponente.
Obrigada.
Olá a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gosto muito da nossa medida 1 e acho que é essencial para a defesa das fake news. E vou-vos agora explicar porquê. O Serviço Público de Informação, à partida, garante a isenção da mesma. Porquê? Porque, para já, são profissionais na área do jornalismo que fazem as próprias notícias. Depois, porque estão sujeitos a um código deontológico, isto é, têm uma série de deveres e funções, e tem que confirmar as fontes das notícias, etc. E depois por ter uma carreira a defender, porque tem uma carteira profissional. Nós vivemos numa democracia, é essencial o pluralismo da informação. Obrigado.
Muito obrigada pelo seu esclarecimento, Sr. Deputado. Vamos então agora escutar os proponentes de Leiria, que fazem uma proposta de eliminação da medida número 2.
Então, muito boa tarde novamente. Nós gostávamos de eliminar a segunda medida, visto que no âmbito das redes sociais não podemos nem impedir nem retirar a pessoa de publicar as coisas, porque as notícias falsas, porque não cabe à legislação portuguesa. Não cabe à legislação portuguesa ter direito de eliminar ou bloquear contas nas redes sociais, porque, sendo estas de domínio estrangeiro, o governo não pode, obviamente, impedir as pessoas de publicarem o que querem. Portanto, a única forma disto ser realizável seria através de uma denúncia, que ainda assim depois teria que passar pela aprovação da própria rede social, o que pode ser muito pouco eficaz e demorar muito tempo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nesta medida temos também uma proposta de eliminação pelo Círculo dos Açores, a quem pedimos que tomem a palavra, indicando que depois propomos que haja apenas uma intervenção para defender o porquê desta medida nesta proposta. Sr. Deputado.
Obrigado, Senhora Presidente da Mesa. É necessário compreender que este problema sobre as fake news, se recorrermos a medidas como esta, que são contra a liberdade de expressão, vamos estar a cortar o calo, o problema pela raiz. E nós não podemos fazer porquê? Porque a nossa legislação não o permite, é uma faca que está cega. Por isso, aquilo que nós temos que fazer é retirar as folhas para ver se, não fazem, se a planta não faz fotossíntese. E por isso é que nós não queremos que esta medida seja aprovada, exatamente porque vai contra a liberdade de expressão. Como já li aqui a Constituição, acho que toda a gente conseguiu perceber que o que está lá está totalmente contra o que está proposto nesta medida. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto então à Comissão se algum dos senhores deputados quer intervir. Vejo um deputado do Círculo da Madeira, mas deixo aqui a nota se algum dos outros círculos quiser intervir, como a Madeira acabou de fazer uma intervenção, poderiam utilizar da palavra. Não? Assim sendo, Sr. Deputado.
Vou primeiro esclarecer os gestores. Portanto, é assim, há a verdade que há uma legislação que é contra isso. Contudo, a nossa sociedade não consegue evoluir se nós não pararmos os infratores logo. Se continuarmos a deixar que este problema avance, pode se tornar ainda maior. E assim não vamos conseguir cortar o mal de vez. Daí a faca pode ter duas pontas, uma cega e outra a ver. Quanto a vocês, Leiria, assim, concordo em certas partes. Contudo, há uma coisa que se chama endereço de IP, que é uma coisa que consegue facilmente banir da zona que venha e que consegues banir facilmente uma conta, e não sei se sabes, mas já há muitas contas que são banidas diariamente e é uma coisa que pode acontecer. Obrigado.
Muito obrigada. Como tinha informado no início, apenas pode haver uma resposta. Mas haverão outras votações, portanto poderão intervir mais à frente. Sem mais demoras, vamos então passar à votação das propostas de eliminação. Nesta votação vamos aferir os votos a favor, os votos contra e a abstenção. Já sabem que a metodologia de voto é colocando-se de pé para podermos contabilizar. Deixo apenas só uma nota, peço que desta vez tentem levantar-se todos ao mesmo tempo para ser mais fácil contabilizar. Exatamente. Fui relembrada agora de uma questão muito pertinente. Não se esqueçam, conforme o regimento, o projeto no final deve ter entre 3 a 5 medidas. Portanto, vamos agora eliminar algumas, mas no final teremos que ter, entre este intervalo, também temos propostas de aditamento. Peço apenas aos senhores deputados que tenham presente esta informação. Passamos então à votação da proposta de eliminação da medida número 1, que foi apresentada e defendida pelo Círculo do Porto. Pergunto então, quem vota contra? Muito obrigada, senhores deputados. Já registámos. Pergunto agora quem se abstém? Peço só que se mantenham na posição, por favor. Muito obrigada, senhores deputados. Quem vota a favor da eliminação da medida número 1? Esta proposta de eliminação foi rejeitada. Mantém-se então o artigo número 1. Vamos passar então à proposta de eliminação da medida número 2. Vamos juntar a proposta do Círculo de Leiria e do Círculo dos Açores e fazer apenas uma votação. Pergunto então, quem vota contra? Muito obrigada, senhores deputados. Pergunto agora quem se abstém. Muito obrigada. Quem vota a favor desta proposta de eliminação? Muito obrigada, senhores deputados. Ambas as propostas de eliminação foram rejeitadas. Mantém-se então o artigo número 1 e o artigo número 2. Passaremos então nesta fase à apresentação das propostas de emenda e iremos manter a mesma metodologia. Apresentam a proposta e a contra-resposta por parte dos senhores deputados. Então, a primeira proposta de emenda que vamos aqui discutir e votar é a proposta que tem por base emendar a medida número 1 e que foi apresentada pelo Círculo Eleitoral da Guarda, que propõe então uma emenda com a sua medida número 2. Poderão ter então a palavra para explicar.
É com a nossa medida número 1, a número 3. A medida...
Talvez tenha sido um registro incorreto. Foi um lapso?
Sim. Iremos corrigir. Então, a nossa medida... Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Espero que o lanche tenha corrido da melhor forma. A nossa proposta para aditamento será na medida número 1 e ficará assim a medida. Manter sempre o serviço público de informação, garantindo pelo menos uma rádio, um canal de televisão e uma página digital, promovidos pelo Estado com o objetivo de clarificar e identificar as fake news. E criando um espaço a nível nacional que funcione como polígrafo detetor de mentiras. É 2. Obrigada.
Registro então que afinal era mesmo a medida 2, tinham feito um bom trabalho e indicado a medida certa, a mesa verificou. Não tem mal. Pergunto então, o Círculo da Madeira quer responder. Muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Portanto, tal como tinha dito há pouco no debate, eu acho que esta proposta que fazem não faz sentido. Porquê? Porque já existem polígrafos destes. Esta é uma ideia muito boa e tanto é boa que já foi aplicada. Temos, por exemplo, o polígrafo, o fact-check, eu vejo muitos desses programas na televisão. Portanto, acho que não fazia sentido criar algo novo quando o que já temos já funciona perfeitamente. E são seguradas pelo Estado. Obrigado.
Muito obrigada pelo esclarecimento, Sr. Deputado. Vamos então submeter à votação esta proposta de emenda que foi apresentada pelo Círculo Eleitoral da Guarda e mantemos a mesma metodologia. Assim sendo, pergunto aos senhores deputados quem vota contra. Muito bem, muito obrigada. Pergunto então quem se abstém. Muito obrigada. Peço então quem vota a favor que se levante. Muito obrigada, senhores deputados. Informo que esta proposta foi rejeitada. Vamos agora passar à apresentação da proposta de emenda ao artigo número 2. Informo que houve dois círculos a apresentar propostas. Primeiro iremos discutir a proposta de Évora e a seguir iremos discutir a proposta de Porto Alegre. Pergunto então ao senhor ao grupo, aliás, de Évora, se quer uma breve exposição de motivos.
Obrigada. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Queria desde já felicitar o Círculo Eleitoral da Madeira. E nós apoiámos-nos bastante nos ideais principais que vocês já tinham aqui na vossa segunda medida. No entanto, reformulámos aqui a primeira parte da frase e, ao invés de criar formas de penalização, resolvemos adicionar formas de penalização a quem divulgar notícias falsas em redes sociais à nossa legislação portuguesa. Eu concordo, de certa forma, um pouco, consigo perceber o ponto de vista dos representantes do Círculo Eleitoral dos Açores. No entanto, achamos que todas as medidas e todas as propostas foram bastante válidas e esta proposta acaba por se sustentar, de certa forma, no artigo 6 da Lei dos Direitos Iguais, que passa a citar que todos têm direito à proteção contra a desinformação. Portanto, é essencial termos este ponto reconhecido na nossa legislação portuguesa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto então se algum dos senhores deputados quer intervir. O Sr. Deputado dos Açores quer intervir? Deixe-me só dizer ao Círculo da Madeira, como já realizou mais intervenções, damos agora a palavra ao Círculo dos Açores.
Isto, na verdade ficou praticamente a mesma medida. Por isso, eu gostava só de continuar mais ou menos o que disse há bocado. Não convém que o senhor António Costa se magou. Que o senhor coitado, não, quando vai pegar na faca, se vai pegar na lâmina, coitado, não convém. Pronto, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação desta proposta de emenda que
não
pretende...
Não posso.
Só há uma resposta e demos a palavra aos Açores porque a Madeira já tinha realizado mais intervenções. Passamos então à votação desta proposta de emenda, volto a relembrar, apresentada pelo Círculo de Évora. Pergunto então aos senhores deputados quem vota contra. Muito obrigada, senhores deputados. Pergunto agora quem se abstém. Muito obrigada. Quem vota a favor? Muito obrigada, senhores deputados. Esta proposta de emenda apresentada pelo Círculo Eleitoral de Évora foi rejeitada. Passamos agora à proposta de emenda também, que pretende emendar o artigo número 2, desta vez apresentada pelo Círculo de Porto Alegre. Pergunto agora se algum dos senhores deputados pretende fazer uma exposição de motivos. Tem a palavra, senhora deputada.
Boa tarde a todos, novamente. Como eu referi há bocado, acho que é muito injusto penalizar pessoas que divulgam, porque não têm a culpa de muitas vezes divulgar medidas ou divulgar ações que não sejam reais, pois muitas vezes não sabem ver se isso sucede ou não. Por isso, a nossa pequena alteração é, em vez de estar a penalizar a quem divulga, mas sim a quem cria, porque nós, não, como eu já referi, não achamos justo que quem divulga possa receber uma penalização se muitas das vezes não sabe que está a cometer algum erro. E eu entendo que há bocado responderam que não vamos saber se a pessoa está a dizer a verdade, se sabia ou não, mas na maioria das vezes nós, provavelmente alguma vez na nossa vida, quando éramos mais pequenos, republicávamos tudo o que queríamos. Nós acham que nós devíamos ser penalizados nessa idade? Ou os nossos avós, que não sabem ver, deviam ser penalizados por republicar algo? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto então à comissão se alguém pretende responder. O Círculo Eleitoral da Madeira tem a palavra.
A medida de hoje vem contemplar-se com a medida número 3. Referiste que as pessoas, provavelmente os idosos, não são informados acerca das fake news. Daí as ações de sensibilização, para poderem se tornar mais, mais capacitados acerca das fake news. Deste modo, queremos fazer pagá-los também, porque nós não podemos ter a certeza absoluta que uma pessoa não está a mentir para evitar uma multa. Quantas vezes é que, por exemplo, os nossos pais são multados, mas por acaso dizemos que não votávamos ali e que tentamos não pagar a multa? É sempre uma forma de tentar contrariar para não sairmos a perder. Obrigado.
Muito obrigada pela sua intervenção, Sr. Deputado. Penso que percebemos ambas as posições. E, Sra. Deputada? A verdade é que só pode haver uma intervenção, peço imensa desculpa. Mas poderão expressar agora a vossa posição através do sentido de voto. E, portanto, pergunto à Comissão quem vota contra a proposta de emenda ao artigo número 2 apresentada pelo Círculo de Porto Alegre. Pela questão... Portanto, eu posso ler para esclarecer a Câmara. Portanto, a redação proposta é criar formas de penalização a quem cria notícias falsas em termos exemplares com multas consoante o impacto e os danos causados. Portanto, é a alteração apenas da palavra, o sentido inicial é a quem partilha e a proposta é a quem cria. Volto a perguntar para aferirmos depois deste esclarecimento o sentido de voto, então. Quais são os senhores deputados que votam contra esta proposta? Quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. Quem vota favoravelmente? Muito obrigada, senhores deputados. A proposta de emenda apresentada pelo Círculo de Porto Alegre ao artigo número 2 foi então aprovada. Continuamos então também com propostas de emenda, a última, e portanto esta proposta de emenda foi apresentada pelo Círculo Eleitoral da Guarda e pretende emendar o artigo número 3 do projeto em discussão. Pergunto então ao Círculo Eleitoral da Guarda se pretende apresentar uma exposição de motivos.
Olá, boa tarde a todos de novo. Eu vou apresentar a nossa proposta de emenda, que é um completar a medida 3 do Círculo Eleitoral da Madeira com a nossa medida número 1. E com as nossas alterações ficaria promover ações de sensibilização junto das escolas e da população em geral, alertando para a existência de fake news e para a necessidade de confirmação das fontes oficiais das notícias, melhorando assim a literacia mediática e, claro, promovendo um mês ou uma semana de sensibilização, outubro, mês da cibersegurança, para a problemática das fake news. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se alguém na comissão quer intervir, o senhor deputado do Círculo da Madeira.
Aqui está a referir, convidando personalidades locais e nacionais para esclarecimento do tema. Quero fazer uma pergunta. Quem é que se iria responsabilizar acerca de transportes, gastos e isso tudo? Quem é que iria pagar? Eu acho que... Não é não.
Eu posso esclarecer. Portanto... A proposta é com base na medida número 1, mas a parte que o Círculo Eleitoral da Guarda selecionou foi a questão do mês da sensibilização para a cibersegurança, que é o mês de outubro. Certo, senhoras deputadas?
Muito bem. Então, acham que só há a necessidade de ensinar num só mês? É assim, eu aprendo coisas ao longo dos anos e venho-me esquecendo. Se nós aprendermos coisas durante apenas um mês, acham que alguma coisa consegue ficar na nossa memória? Obrigado.
Eu peço imensa desculpa, senhores deputados, mas infelizmente não podemos contrapor, é o regimento. Lá está, poderemos agora manifestar as nossas posições através do sentido de voto e é por isso que pergunto à comissão. Vou talvez ler a redação, uma vez que foi colocado em causa e que foi sentida aqui alguma dúvida. Portanto, a redação proposta é... promover ações de sensibilização junto das escolas e da população em geral, alertando para a existência de fake news e para a necessidade de confirmação das fontes oficiais das notícias, melhorando assim a literacia mediática, incluindo um mês de sensibilização para a cibersegurança, o mês de outubro. E, portanto, depois deste esclarecimento, pergunto então aos senhores deputados quem vota contra. Muito obrigada, senhor deputado. Quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. Quem vota favoravelmente? Muito obrigada, senhores deputados. Foi então aprovada a proposta de emenda número 3, apresentada pelo Círculo Eleitoral da Guarda. Vamos continuar agora com as propostas de aditamento. Portanto, para esclarecer a metodologia, voltamos a trabalhar conforme trabalhámos nas propostas de eliminação. Portanto, primeiro será a sua discussão e só depois a votação, depois de ouvirmos todas as propostas de aditamento. E, portanto, peço então ao Círculo Eleitoral dos Assessores que possa apresentar a sua proposta de aditamento. É a proposta de aditamento da medida número 2. Terá a palavra a senhora deputada. Pode intervir.
Boa tarde a todos. Nós decidimos trocar a terceira medida proposta pelo Círculo Eleitoral da Madeira pelo de Leiria, pois nós vimos os ideais representados pelo Círculo Eleitoral dos Açores mais expressos nessa segunda medida proposta pelo Círculo de Leiria. Muito obrigada.
Algum dos senhores deputados quer intervir? Portanto, a proposta que foi apresentada pelo Círculo dos Açores era de aditar à medida, era de aditar à medida número, a medida número 3, número 2, com que medida de Leiria? Peço desculpa, senhores deputados. Não ficou aqui apresentado. Ok, já percebi. Portanto, peço imensa desculpa, vamos esclarecer. Estas propostas pretendem aditar novos pontos. Portanto, o que o Círculo dos Açores está a propor é que a este projeto que estamos a discutir, apresentado pelo Círculo da Madeira, aditemos a medida número 2, apresentada pelo Círculo de Leiria. Portanto, a senhora deputada, se quiser intervir. Quer intervir? Ah, já explicou? Portanto, eu passo a ler então a medida que querem editar. É criar um selo de autenticidade ou um selo de certificação que de alguma forma garanta a veracidade das informações publicadas. O mesmo seria concedido por um organismo ou uma plataforma publicamente reconhecidos. O senhor, registro dois pedidos de intervenção, seria contra esta proposta? Não. O Círculo da Madeira tem tido a palavra mais vezes, mas Leiria pretende intervir? Mas, ligue só o microfone então para conseguirmos ouvi-la, por favor.
Eu queria só acrescentar que a nossa proposta de editamento que vai ser falada a seguir é sobre essa medida, mas de forma mais explícita.
Pronto. A votação é só no final, portanto os senhores deputados depois poderão referir isso até na exposição de motivos que vão fazer. Obrigada. Portanto, vamos passar... exatamente. O Círculo da Madeira gostaria de intervir.
Eu, se bem me recordo, acho que foi o próprio Círculo dos Açores que disse que estes selos de autenticidade poderiam ser muitas vezes distorcidos pelo próprio governo. Por isso não percebo porque é que meteram isto para aditar. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Vamos passar, então, agora à proposta de aditamento apresentada pelo Círculo de Leiria. E, portanto, para estarmos todos a par e todos a perceber o que está a acontecer, o que o Círculo de Leiria propõe é que este projeto que estamos a discutir seja aditado à medida número 4, também apresentada pelo Círculo de Leiria. E, portanto, se quiserem fazer agora a vossa intervenção, poderiam então esclarecer a questão anterior.
Ok, então, boa tarde a todos novamente. Em relação à proposta de aditamento da nossa quarta medida do Círculo de Leiria, cabe-me dizer que a medida do selo de verificação é bastante importante, uma vez que a longo prazo tornar-se-á benéfica tanto para o leitor como para o dono ou para a empresa que detém o site, uma vez que mesmo sendo realizado um pagamento, esse pagamento será, entre aspas, reembolsado através de mais utilizadores, mais leitores, mais cliques e possivelmente mais anúncios. Da parte dos utilizadores seria também útil ter algo como forma de entender se o que estão realmente a ler é verificado como verídico. Obrigada.
Muito obrigada. Pergunto se alguém gostaria de intervir. Veja aqui a mão no ar do Sr. Deputado dos Açores.
Eu acho muito bem que o Sr. Deputado da Madeira esteja atento. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Ao contrário de medidas que foram aqui propostas, que não vou dizer, eu não estou aqui a tentar controlar. E aquilo que é votado, se fosse eu a escolher, sim, aquilo não passava. Agora, não sou. São várias pessoas a votar. E por isso, eu intervi daquela forma. Entendeu? Quanto à proposta 4, é assim, eu concordo. Agora, pessoas que vivem à base de subsídios não conseguiriam, não, pois não, a carteira não é suficiente. Eu percebi que era um valor baixo e que a longo prazo...
Okay. Senhores deputados, peço desculpa, pode haver conversa paralela.
Não,
o senhor
não é
deputado dos Açores poderá concluir.
Não, eu aconselhava a ler a sua medida de novo e depois havemos de falar. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Peço ordem à Câmara para continuarmos o debate. Portanto, foi apresentada, percebemos aqui uma posição favorável e tivemos um contraponto. E agora vamos passar, senhores deputados, peço a vossa atenção, vamos passar então à proposta de aditamento apresentada pelo Círculo de Porto Alegre, que propõe então aditar à proposta que estamos a discutir a medida número 1, apresentada pelo Círculo de Porto Alegre, precisamente. Pergunto então ao Círculo de Porto Alegre se gostaria de intervir.
Boa tarde. Como já explicámos na nossa exposição de motivos no início desta reunião de sessão, o Centro Nacional de Cibersegurança tem vindo a tentar desenvolver estratégias para minimizar a desinformação. E desta forma achamos extremamente importante esta criação desta aplicação, que bloqueie os servidores para que nesses sítios não haja mais divulgação de fake news. É esta a nossa exposição de motivos, ou seja, os nossos motivos pelos quais achamos esta medida o mais imprescindível neste projeto de recomendação. Obrigada.
Muito obrigada. Pergunto então se alguém quer intervir contra. Portanto, registo novamente um pedido de intervenção do Círculo de Leiria, mas julgo que foram os últimos a ter a palavra entre Leiria e Madeira. Sim. Portanto, desta vez cabe à Madeira poder responder.
Portanto, na vossa medida vocês mencionam que quem seria o responsável seria o Centro Nacional de Cibersegurança. Bem, eu não sei se todos estão a par, mas este centro é responsável por crimes muito graves, como por exemplo o phishing, muito famoso, roubos de contas bancárias. Eu acho que é muito mais importante que eles se foquem nessas atividades e vamos tentar mudar esse aspecto das fake news para outra entidade. Obrigado.
Muito obrigada pela sua intervenção, Sr. Deputado. Passamos então à última proposta de aditamento, desta vez apresentada pelo Círculo do Porto. E o Círculo do Porto pretende aditar ao projeto em discussão a medida número 1 apresentada pelo Círculo de Porto Alegre. Pergunto então ao Grupo do Porto se quer fazer uma intervenção. Sim, muito obrigada.
Boa tarde, Srs. Deputados e Mesa. Nós concordamos com a proposta de Porto Alegre, Pois, nós acreditamos que o Centro Nacional de Segurança iria ter um papel mais ativo e diário neste assunto e, desta forma, travar desde logo a partilha das fake news ou notícias falsas. Esta também nós concordamos que inclui todas as faixas etárias, que acreditamos que é muito importante para este dilema. Obrigada.
Portanto, Porto Alegre pediu a palavra. Senhora Deputada.
Como já foi referido, a desinformação é um problema muito grave e pode ter consequências gravíssimas na população. E por isso achamos que o Centro Nacional de Cibersegurança realmente tem esse papel de coordenar e melhorar esses problemas que vocês chamam de tão graves. Mas a desinformação também é, e não podemos deixar a desinformação em vão. Temos que a combater da forma mais eficaz. E achamos desta, e agradecemos também o apoio que o Porto nos deu nesta medida. Obrigada.
Muito obrigada.
Mas isto não era para se manifestar.
Senhor deputado, tenho que pedir autorização à mesa.
Pode ser. É só uma pergunta. Esta parte de falar não era para se manifestar quanto à medida do Porto?
Exatamente.
Mas então, eles responderam já ao nosso...
Pediram a palavra primeiro e, portanto, sendo favoráveis ou contra, podem utilizar a palavra. Vejo uma questão do Círculo de Leiria. Nós iremos proceder à leitura aqui na mesa. Conta para cada medida individualmente. Nada. Poderemos votá-las conjuntamente, mas os votos não se somam. Serão apenas os mesmos votos. Mas para isto preciso que os dois círculos concordem em votá-las em conjunto. Sim? Muito obrigada. A mesa agradece porque isto agiliza os trabalhos. Muito rápido, Sr. Deputado. 10 segundos. Portanto, senhores deputados, dar esta indicação. Sim. Senhores deputados, conforme esclarecido inicialmente, o projeto pode ter até 5 medidas. O projeto que está em discussão já tem 3 medidas, o que quer dizer que só poderemos editar mais 2. E serão as 2 propostas mais votadas e vamos iniciar então o processo de votação das mesmas propostas de aditamento. Mantém-se o documento como está. Com as alterações aprovadas anteriormente. Pois, infelizmente, nesta fase, nós já só podemos votar aquilo que foi apresentado à mesa previamente. Os senhores deputados terão que ter... Exatamente, fizeram bem consciencializar os colegas, mas agora a eliminação ou aprovação será consoante a votação dos senhores deputados. Peço a vossa atenção. Vai ser agora um pouco confuso, portanto, peço mesmo que vão acompanhando quais são as medidas que estamos a editar para agilizarmos o processo. Vamos então votar a proposta de aditamento apresentada pelo Círculo dos Açores, que, volto a relembrar, propõe aditar a este projeto a medida número 2 do Círculo de Leiria. E, portanto, pergunto aos senhores deputados quem vota contra. Muito obrigada, senhores deputados. Podem se sentar. Pergunto quem se abstém. Muito obrigada, senhor deputado. Pergunto quem vota favoravelmente. Muito obrigada, senhores deputados. A proposta foi rejeitada. Passamos agora à proposta de aditamento apresentada pelo Círculo de Leiria, que propõe aditar a este documento a medida número 4 do Círculo de Leiria. Pergunto então aos senhores deputados, quem vota contra? Muito obrigada, senhores deputados. Quem se abstém? Muito obrigada, senhora deputada. Quem vota favoravelmente? Muito obrigada, senhores deputados. Esta proposta de aditamento apresentada pelo Círculo de Leiria foi então aprovada. Vamos agora votar a proposta de aditamento apresentada pelo Círculo de Porto Alegre, que pretende aditar a este documento. Ah, exato, são as duas em conjunto, de facto, Porto Alegre e Porto, que pretendem aditar a medida número 1 do Círculo de Porto Alegre. Portanto, quem vota contra ambas as propostas? Quem se abstém? Muito obrigada. Muito obrigada, senhores deputados. Quem vota favoravelmente? Muito obrigada, senhores deputados. Ambas as propostas foram aprovadas.
Posso só fazer uma pergunta?
Muito rápida, senhor deputado.
Eu não percebi como é que uma aplicação vai conseguir bloquear os servidores. É porque,
senhor deputado, não cabe à comissão esclarecer. Depois a aplicação da lei verifica-se mais à frente no processo.
Mas como o Círculo dos Açores disse, vai contra a lei impedir...
Senhor deputado... Esta discussão teria sido feita anteriormente, mas convido-os lá fora a aprofundarem o debate. Vamos ter agora, depois deste momento de votação, vamos ter agora uma intervenção de uma senhora deputada, de Évora. Pode-se dirigir aqui, eu cedo-lhe o meu lugar, com todo o gosto.
Naturalmente, para eles que são tão alentejanos como eu, o meu bem-aja por estarem aqui, sejam muito bem-vindos, a todos vós também, naturalmente a todas as senhoras e senhores professores que estão aqui, eventualmente auxiliares que tenham acompanhado também nesta viagem, sejam bem-vindos à Assembleia da República, estou segura que a senhora deputada também já deu as boas-vindas e já vos deixou seguramente à vontade, mas eu queria deixar aqui um grande abraço a todos vós, em particular a estes alentejantes corajosos que estão aqui.
Muito obrigada, senhores deputados. Depois deste momento, vamos continuar os nossos trabalhos. Vamos passar então à fase de seleção das perguntas, que serão apresentadas amanhã em plenário. Deixava como nota que esta comissão selecionará apenas 4 perguntas, portanto, dos 5 círculos que aqui podem apresentar a sua pergunta, iremos votar e passarão a plenário as 4 perguntas mais votadas. Lembro também que esta comissão irá realizar a primeira pergunta ao Partido Socialista, a segunda pergunta ao Partido Social Democrata, a terceira pergunta ao Partido Chega e a quarta pergunta à Iniciativa Liberal. Portanto, cada porta-voz terá 30 segundos para apresentar a sua pergunta à comissão. Proponho seguirmos novamente a ordem alfabética e, neste caso, o primeiro círculo a intervir seria o círculo de Évora. Sim. Segundo o regimento, deverá ser a porta-voz a apresentar. Então, eu proponho a fazermos como os senhores deputados também realizam nas comissões. Se alguém na Câmara votar contra, e se for maioritário, este sentido... contra? Alguém se opõe ao facto de não ser a porta-voz de Évora a realizar a pergunta e ser o seu colega? Uma vez que não há... Muito bem, assim sendo, poderá ser o senhor deputado a realizar. Os senhores deputados terão noutra comissão representantes do vosso círculo e poderão apresentar lá a pergunta em nome do vosso círculo, está bem?
Só uma questão. Nós temos que colocar a questão direcionada com as fake news, com a problemática que nos traz cá hoje?
Tendencialmente. Okay. Tento fazer como na sua intervenção, interligar as duas obrigada. Questões.
Okay, obrigada.
E, portanto, passo então a palavra ao senhor deputado do círculo de Évora.
Desde já tenho uma pergunta. Eu tenho duas perguntas, neste caso uma que deve ser a principal e a segunda caso essa já tenha sido escolhida. Há algum problema? Ou é melhor só haver uma?
Só poderá ser uma pergunta. Okay. Uma pergunta por círculo, portanto, no máximo tento conciliá-las na okay. mesma questão.
Ok. Okay. A pergunta que foi escolhida foi: se o senhor deputado conhecia alguém, pode ser familiar ou amigo, que tinha feito uma notícia falsa? E se sim, se essa pessoa sofreu consequências ou não? E se sofreu consequências, que consequências é que sofreu? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Círculo da Guarda. Da Guarda.
Bom, então a nossa questão seria, fazendo uma ponte entre a atualidade, guerra na Ucrânia, e as fake news, como é que nestas situações combatem as mesmas? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Então, passaria agora a palavra ao Círculo de Leiria.
E aqui segue a nossa questão, senhora deputada ou deputado. Pode assegurar-nos que o nosso país está a acolher em igualdade de circunstâncias as crianças refugiadas provenientes da Ucrânia e as crianças refugiadas provenientes de outros países do mundo?
Eu vou pedir só à senhora deputada que possa repetir a pergunta para questões de redação. Sim.
Senhora deputada ou deputado, pode assegurar-nos que o nosso país está a acolher em igualdade de circunstâncias as crianças refugiadas provenientes da Ucrânia e as crianças refugiadas provenientes de outros países do mundo?
Muito obrigada pela questão. Passaremos então agora a palavra ao Círculo da Madeira.
Portanto, a desinformação dos grandes problemas da sociedade atual, sendo assim, que medidas estão a ser tomadas para combater as fake news e mais, que impacto têm elas na política portuguesa?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra por último ao Círculo de Porto Alegre.
Senhor deputado ou deputada, gostaríamos de perguntar se há algum ano alguma das propostas no projeto de recomendação final se refletiu na legislação portuguesa. Se sim, qual foi a reação da população perante as mesmas? Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Penso que foram bastante claras as questões que foram apresentadas. O senhor deputado da Madeira tem uma questão. Tendencialmente, sim. Poderão agora exercer o vosso direito ao voto e manifestar a vossa posição. Há mais alguma questão prática, que não política ou a nível da ideia? Não? Então vamos... Ah, senhor deputado. Então, a primeira pergunta que vamos votar agora, isto é importante dizer, a pergunta que tiver mais votos vai ser colocada ao Partido Socialista e que vai ter o senhor deputado Miguel Costa Matos. A segunda pergunta com mais votos irá ser colocada ao Partido Social Democrata, que terá resposta por parte da senhora deputada Olga Mendes. Olha, fiz aqui uma junção. Olga Silvestre ou Jorge Mendes, desculpem. A terceira pergunta será colocada à deputada Rita Matias, a própria do Partido Chega. A quarta pergunta, a última a ser votada, será colocada à Iniciativa Liberal, que terá a resposta por parte do Sr. Deputado Rui Rocha. Estão esclarecidos? Exatamente, a distribuição relativamente à força parlamentar de cada grupo. Podem votar. O Porto e os Açores podem exercer o seu voto. Então, vamos passar então às votações. Uma dúvida do Círculo de Évora?
Em quantas perguntas é que podemos votar?
Podem votar em todas as perguntas.
Ok. Obrigado.
Se não houver mais questões, passamos então à votação. Portanto, pergunto aos senhores deputados quem vota a favor da pergunta colocada pelo Círculo de Évora. Ah, sim, claro que sim. Claro que sim.
Contabilizou os votos.
Muito obrigada, senhores deputados. Vamos passar agora à votação da pergunta colocada pelo Círculo da Guarda. Quem vota a favor? Muito obrigada, senhores deputados. Vamos votar agora a pergunta colocada pelo Círculo de Leiria. Pergunta então, quem vota favoravelmente? Muito obrigada, senhores deputados. Vamos votar agora a pergunta colocada pelo Círculo da Madeira e, portanto, pergunto quem vota a favor. Muito obrigada, senhores deputados. Por fim, votamos agora a pergunta colocada pelo Círculo de Porto Alegre. Quem vota a favor? Peço desculpa.
Muito obrigada, senhores deputados. Peço apenas que um representante de cada distrito faça apenas a redação da questão que pretendem colocar para a mesa ficar com a redação correta, ok? Passo então a informar a Comissão dos resultados obtidos na última votação. Portanto, a pergunta da Madeira obteve 16 votos favoráveis, a pergunta de Leiria obteve 15 votos favoráveis, a pergunta de Porto Alegre 14 votos favoráveis, a pergunta da Guarda 12 votos favoráveis e a pergunta de Évora acabou por não ser aprovada para seguir a plenário, mas obteve 7 votos favoráveis. Assim sendo, os senhores deputados da Madeira irão colocar a pergunta ao senhor deputado do PS, Miguel Costa Matos. Os senhores deputados de Leiria irão apresentar a vossa pergunta ao Partido Social Democrata, que poderá ser então a senhora deputada Olga Silvestre ou o senhor deputado Jorge Mendes. A terceira pergunta será colocada pelo Círculo de Porto Alegre à deputada Rita Matias do Chega. E a última pergunta será colocada pelo Círculo da Guarda ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigada, senhores deputados. Passamos então à última fase, à fase de encerramento, e cabe-me a minha honra de encerrar este momento. E não poderia deixar de o fazer novamente sem agradecer, em primeiro lugar, aos serviços da Assembleia da República e a quem prepara este projeto. É um projeto de meses, eu na verdade já cheguei no final, eu e a senhora deputada, que fomos eleitas recentemente, mas caso não saibam, é um projeto que é preparado ao longo do ano e que exige muito trabalho aos senhores deputados, aos funcionários da Assembleia da República e, portanto, penso que era justa uma salva de palmas para todos os pensadores e organizadores deste evento. E igualmente justas também são as palmas para cada um de vós, porque a verdade é que se estão aqui foi porque os vossos pares nas vossas escolas e posteriormente nos vossos círculos eleitorais reconheceram em vós a capacidade de os representar e de defender as suas ideias e vi em cada um de vós o sentimento de honra com que encararam esta missão e portanto merecem uma enorme salva de palmas também. Agradeço às colegas que me acompanharam nesta missão, aqui à senhora deputada Rosa Venâncio, que também acompanhou esta presidência numa estreia minha, também sua, mas foi sem dúvida um trabalho de equipa e esta era uma mensagem que eu gostava de passar. Ambas somos de grupos parlamentares diferentes, há sem dúvida inúmeras diferenças ideológicas e de pensamento, mas a verdade é que na hora de servir os portugueses, e neste caso os portugueses eram cada um de vós, as semelhanças falam mais alto e o serviço à democracia fala mais alto e é esta a mensagem que nós gostaríamos que levassem lá para fora, para as vossas escolas, que o exercício da democracia precisa de cada um de nós, independentemente das nossas diferenças. É preciso muitas das vezes focarmos nas complementaridades. E não poderia também deixar de agradecer uma vez mais aqui à nossa secretária Maria João Godinho, que foi sem dúvida a mentora desta sala. Confesso a minha inexperiência e, portanto, se não tivéssemos aqui o seu auxílio, não seria possível realizarmos estes trabalhos de forma tão exímia como foram realizados. E, por fim, a minha última palavra é para os vossos professores, que proporcionaram esta experiência a cada um de vós e vos acompanharam, têm uma missão fundamental. A verdade é que o professor tem o poder de cunhar, de marcar para sempre a alma dos alunos. Eu recordo-me dos meus professores e sei que se hoje estou aqui sentada na Assembleia da República foi porque muitos professores puxaram por mim, muitas das vezes também me deram na cabeça e disseram que eu precisava de melhorar, aliás, determinadas características, mas sei que fui muito incentivada. Portanto, estimem os vossos professores, muitos deles têm condições difíceis e fazem um esforço tremendo para vos poder dar aulas de excelência e, portanto, peço mesmo que levem esta mensagem para os vossos colegas. É preciso estimar estas pessoas, porque se vocês podem ter um futuro melhor, é graças a estas pessoas que se colocam ao serviço diariamente. E também a vós, mesmo a concluir, porque sei que querem desanuviar depois deste trabalho intenso, como dizia a senhora deputada, este é o nosso dia-a-dia, não passa muitas das vezes na televisão, mas são horas e horas a votar projetos, a debater a linha a linha, depois há muitas semelhanças e depois temos a questão do tempo, às vezes há questões que queremos ver debatidas, mas já não temos tempo e, portanto, é um desafio, é um esforço, mas foi para isso que nos elegeram e é por isto que estamos aqui e é com esta missão de serviço que cada um de nós está aqui, independentemente da cor ideológica e do partido que nos trouxe até aqui. Portanto, o que eu vos peço é que se mantenham próximos da vida cívica e da vida política. O que nós debatemos aqui hoje foi o combate à desinformação. Ora, não há combate maior do que estar próximo dos círculos, das esferas de poder, do que nos informarmos diariamente, fazermos nós o nosso próprio esforço, não nos conformarmos com aquilo que nos é dito, irmos à procura, verificarmos as fontes pelas quais as notícias nos são transmitidas e procurarmos ter sempre este amor à verdade. E vi em cada um de vós esse esforço, apelo a que continuem assim. Tenho a certeza que falo pela senhora deputada também, tem aqui uma porta aberta na Assembleia da República, tudo o que necessitarem, todas as questões, sejam da vossa esfera, do vosso distrito ou de uma esfera mais pessoal, disponham, porque os deputados estão cá para vos representar, a cada um de vós. E, portanto, muito obrigada a todos, desejo a continuação de um bom exercício, de um bom Parlamento de Jovens. A senhora deputada Rosa Venâncio é também professora e isto mostra também o carinho e a dedicação com que estava aqui atenta às vossas intervenções e, portanto, se o agradecimento foi dirigido aos vossos professores, é também dirigido aqui à senhora professora, que é professora universitária e que também moldou muitos dos cérebros portugueses que estão hoje a trabalhar na indústria portuguesa. E, portanto, muito obrigada, senhora deputada, pelo seu serviço.